Palavra de Especialista.
No Palavra de Especialista de hoje, eu converso com a professora Adriana Marotti de Mello, da Universidade de São Paulo, que fala sobre o preço dos automóveis no Brasil. Professora, a senhora citou a questão do custo da mão de obra. No passado, os metalúrgicos tiveram um grande poder de pressão sobre o valor dos salários nessa indústria metalúrgica, nessa indústria de veículos, automobilística. Essa tendência continua de forte pressão da mão de obra ou ela já foi superada?
Olha, eu tenho que dizer que mudou um pouco a característica. Se você pegar até os anos 80, a indústria automobilística ela era concentrada praticamente aqui no ABC Paulista, em São Paulo. Você só tinha Fiat operando em Minas Gerais. Hoje o panorama é muito diferente. Você tem montadoras de veículos no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Goiás. Então o movimento sindical mudou um pouco suas características. O que a gente enxerga hoje é um aumento até da pressão por... deixa eu voltar um pouco assim. Essa maior distribuição espacial, geográfica das montadoras, criou diferenças salariais muito grandes. O mesmo funcionário da Ford em São Bernardo ganha um salário que pode ser o dobro ou triplo de um funcionário da Ford na Bahia. Então, num primeiro momento, isso significou uma redução de custo de mão de obra para essas empresas que saíram, né, do estado de São Paulo. Por outro lado, hoje a gente enxerga já um crescimento do movimento sindical e da reivindicação por aumento de salários, por equiparação salarial nessas regiões. Você vê que o ano passado mesmo, a Volks enfrentou uma greve duríssima no Paraná, coisa que aqui em São Bernardo já não tem mais. E aqui em São Paulo, né, o movimento sindical tem uma outra postura, uma postura de muito mais negociação, principalmente os metalúrgicos do ABC, né? Mas ainda assim, tem um poder, sim, em todo o Brasil muito forte, um poder de persuasão muito forte junto às empresas.
Tem também a questão da automação da indústria automotiva, que também ajudou a evitar a pressão do sindicalismo, né, professora?
Olha, ainda em determinadas operações, porque ainda hoje, principalmente aqui no Brasil, que é um mercado de mão de obra muito mais barato em relação à Europa e Estados Unidos, o nível de automação é relativo. Você tem boa parte das operações, principalmente na montagem final do veículo, ainda é manual. Aqui ainda é um tipo de país que não vale a pena se investir muito em automação. A mão de obra ainda compensa pagar mão de obra humana em relação a investir em capital intensivo em máquinas e equipamentos. Você compara uma operação de uma montadora na Europa ou nos Estados Unidos, você tem muito mais operações automatizadas do que aqui no Brasil.
A senhora chegou a falar também sobre a questão do custo de produção, aquele chamado custo Brasil, que envolve infraestrutura. Isso, assim, saindo fora um pouquinho da questão do custo de mão de obra, que também faz parte, mas a gente pode separar um pouco. Esse custo Brasil, ele realmente encarece a cadeia produtiva ou não, ou é uma falácia?
Olha, aí é algo bastante polêmico. Em que se pese que alguns itens mensuráveis, você pode detectar que sim, aqui no Brasil custam mais caro, mas por outro lado, aqui no Brasil existem umas benesses da parte do governo para com a cadeia toda automotiva que não existem fora do Brasil. Eu acho que o governo dá com uma mão e tira com a outra em alguns determinados momentos. Você tem, por exemplo, incentivos fiscais, tanto na esfera federal quanto estadual, municipal. Tem empresas que se instalaram em outros estados, né, com base em incentivos muito fortes aí de redução de ICMS, de IPTU no nível municipal, ICMS no nível estadual. Você tem financiamentos do BNDES com juros muito reduzidos, às vezes até juros negativos em relação ao que se pratica no mercado. Ou seja, eu acho que só essa história do custo Brasil, assim, eu acho um pouco perigosa. Porque, sim, temos os entraves, temos fatores aí que encarecem realmente a produção aqui comparado a outros países, mas, por outro lado, temos aqui benesses que não existem em outros países.
Para finalizar essa entrevista, professora Adriana, o Brasil é o quarto maior mercado de carros do mundo, incluindo aí caminhões, ônibus, está atrás apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão. Como é que o senhor vê a tendência de crescimento dessa indústria automobilística? Nós vamos continuar crescendo, há um incentivo muito grande a essa indústria, ou a tendência, ou existe alguma possibilidade de reversão nessa tendência?
Olha, eu acho que em primeiro lugar, a análise, né, que muita gente tem feito é em cima da relação de quantos habitantes por veículo existem. O Brasil ainda está num patamar bem inferior à relação que existe nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Nesses países, você tem praticamente uma relação de 1 para 1. Você tem 1 habitante por veículo. Ou seja, lá é um mercado praticamente só de reposição. Aqui no Brasil, essa relação, pelas últimas informações que eu tinha, está em torno de algo de 8 habitantes por veículo. Ou seja, tem um espaço para crescimento ainda muito grande, especialmente fora dos grandes centros. Você tem hoje uma inclusão social muito forte aí da classe D e C, né, que significam milhões de pessoas entrando nesse mercado. Então, no ponto de vista global, o Brasil é um dos poucos países, junto com a Índia, com a China, né, que ainda tem um potencial muito grande de crescimento de mercado. É um grande mercado e vai continuar a sê-lo por um bom tempo. Óbvio que isso, né, tem como decorrência, o governo enxerga, né, as montadoras globais enxergam isso, o governo também enxerga isso, porque a indústria automotiva é um dos setores prioritários dentro da política industrial do governo, e não pode ser diferente, porque é um setor que tem um peso muito grande na economia, é cerca de 20% do PIB industrial, 1/5 do PIB industrial é o setor automotivo, emprega não só nas montadoras diretamente, mas em toda a cadeia, centenas de milhares de pessoas, e tem um efeito muito forte em outros setores da economia também. A cadeia é muito extensa, então você tem ramificações, por exemplo, o aumento do consumo de veículos leva, por exemplo, ao aumento da produção de resina plástica, que está lá na cadeia petroquímica, outra cadeia industrial. Então é um segmento que tem uma forte indução aí de crescimento econômico.
Ok. Neste Palavra de Especialista, nós falamos então sobre o custo de produção de um carro no Brasil. Fizemos uma comparação também com o preço praticado no exterior. E nós conversamos neste Palavra com a professora Adriana Marotti de Mello, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professora.
Obrigada a vocês.
Termina aqui mais um programa Palavra de Especialista, que teve a produção de Cristiane Baker e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Eu, Eduardo Tramarim, apresentei este programa. Palavra de Especialista volta neste mesmo horário na próxima semana. Palavra de Especialista pode ser acompanhado também pelo endereço eletrônico www.câmara.gov.br/rádio.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.